Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Quarta-feira, 1º de dezembro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt de hoje, com os destaques do mercado de energia e a agenda do dia no setor de energia. O Minuto que é transmitido todos os dias em live no Instagram e que também fica disponível nas plataformas de podcast, para quem quiser ouvir em podcast, né? Quem não pode assistir ao vivo no Instagram. Bom, vocês vão ouvir de alguém hoje, em algum momento, alguém falando: ah, nossa, já está chegando no final do ano, já estamos em dezembro, o ano está acabando. Bom, eu vou ser o primeiro a falar isso para vocês: o ano está acabando, já estamos no mês de dezembro. Os destaques de hoje aqui são a reunião do CMSE hoje, né, tem reunião ordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, e também tem a perspectiva ali de votação do PL 1917, né, o PL da portabilidade de conta de luz, né, uma mini modernização do setor elétrico. Ele está previsto para ser votado em comissão especial na Câmara dos Deputados, né? Bom, mas antes de falarmos da agenda específica de hoje, vamos só falar dos destaques de ontem, que ontem foi um dia muito movimentado, né? Como havíamos falado, a ANEEL aprovou as novas regras de atualização ali do cadastro, né, dos cadastros de beneficiários da tarifa social de energia elétrica, regulamentando lei sobre o tema, né? E com isso, né, a gente comentou isso ontem, o número de beneficiários, né, o número de atendidos pela tarifa social vai aumentar de uma forma tremenda, praticamente dobrar, né, vai sair dos 12,3 milhões de consumidores para praticamente 24 milhões de consumidores. É uma notícia, né, uma medida que é boa praticamente para todo mundo. Né? Para a ANEEL, enquanto um agente ali que também participa de formulação de política pública, então é importante para a ANEEL nessa preocupação com consumidores de baixa renda. É importante para distribuidoras, conforme a gente falou aqui ontem, né, que com esse aumento expressivo das tarifas de energia nos últimos anos, esse ano foi mais gritante, né, não é um incentivo, mas há uma possibilidade maior de inadimplência. Então, a tarifa social também contribui pelo lado das distribuidoras para reduzir ali a pressão de inadimplência, né. E pelo lado do governo, né, para o governo também é bom, porque é uma medida que para o consumidor final de menor poder aquisitivo, ele pagar menos na conta de luz. Não à toa o presidente Jair Bolsonaro esteve presente lá na ANEEL, na cerimônia sobre o tema, porque também é uma medida que traz um certo ganho político. Né? É óbvio, né? Isso é uma conta, né? E esse subsídio é pago por alguém, e é pago por todos os consumidores, pela CDE. Mas não chega, poderia ser um comentário, né, que a CDE é o superfundo do setor elétrico, né, poderia ser um comentário de mais uma medida impactando a conta de luz, mas na verdade vale a pena olhar a composição da CDE e a tarifa social, a participação dela é muito pequena. Os problemas da CDE são muito maiores e com certeza não é a tarifa social que está trazendo ali um impacto na nossa conta de luz. Bom, ontem também saiu o plano anual, ontem no fim do dia, o plano anual da operação energética 2022-2026, né, para esse ciclo, publicado conjuntamente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e pela Empresa de Pesquisa Energética. Alguns dados interessantes do plano, né? O plano ele prevê um crescimento da carga anual de 3,4% nesse horizonte, de 2022 a 2026. E ele foi feito considerando um crescimento do PIB de 2,2%. Observando apenas o ano de 2022, é o que já está mais próximo ali para a gente, a previsão da carga, de crescimento da carga, é de 2,7%. Um dado curioso desse estudo, né, divulgado ontem, é que essa previsão de carga considera uma previsão de crescimento do PIB de 1,3% no ano que vem. E essa previsão de crescimento do PIB ela é menor, inclusive, do que a previsão do Ministério da Economia, a previsão oficial que se tem hoje, de crescimento de 2,1%, que já é uma previsão que o Ministério da Economia reviu, né, de crescimento econômico, que era 2,5%, passou para 2,1%, e as autoridades do setor elétrico estão trabalhando com 1,3% para a carga do ano que vem. É o principal documento agora oficial de previsão de carga para os próximos anos, serve de horizonte, né, de referência para todos que trabalham no setor de energia, todos que têm algum envolvimento com o setor de energia. E a última informação importante de ontem foi que a Petrobras concluiu a venda, né, da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, para o Mubadala Capital, do fundo, né, soberano árabe Mubadala, e a refinaria agora ela passa a se chamar a refinaria de Mataripe, né, com novos acionistas. Né. É uma refinaria importantíssima, foi um negócio de 1,8 bilhão de dólares, e ela representa quase 16% de todo o parque de refino do Brasil. É também importante essa conclusão divulgada ontem, porque de fato fecha a venda, fecha mesmo, agora não tem mais, já passou, já trocou, já é outro dono. Fechou a primeira venda mesmo, de fato, de refinaria da Petrobras, né? Um marco muito importante, né? Daquele pacote de 8 refinarias, a Petrobras concluiu a venda de uma. Esse negócio começou já ainda na gestão do Roberto Castelo Branco. Então agora tem uma refinaria concluída, a venda, né? Duas já com assinatura já feitas, né? Já fez a assinatura do processo de venda, ainda está naquele trâmite, né? E outras três não avançaram, né? Voltaram à estaca zero. Dessas três que foram lá para trás, no fim da fila, a Natália Bisutti acompanhou ontem, né, a reunião de investidores da Petrobras com a reunião da diretoria da Petrobras com investidores lá em Nova York. E lá a diretoria da Petrobras informou que, com relação à REFAP, a refinaria lá do Rio Grande do Sul, e à REPAR do Paraná, a expectativa é que a companhia só receba ofertas vinculantes pelas duas refinarias após as eleições do ano que vem. Então, de fato, há uma mudança no cronograma de venda dessas refinarias, pelo menos essas duas, era duas daquelas três que não haviam sido negociadas na primeira etapa. Isso tem uma questão porque mexe com o cronograma previsto com o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A Petrobras, ela tem um compromisso com o CAD de fazer a venda dessas 8 refinarias. Tinha um deadline, né? Tinha um prazo para fazer essa venda. Com certeza, essas duas refinarias vão passar desse cronograma, e a Petrobras já sinalizou em algumas vezes que está discutindo esse novo cronograma com o CAD. Mas também não tem muito o que fazer, porque ela tem que vender as refinarias. Ela não conseguiu vender antes, foi uma questão de preço, até que os compradores pediram um preço mais baixo. Então ela volta ao CAD, explica a situação, e para que seja mantido um compromisso de venda, com certeza tem que mudar o prazo da venda desses ativos. Então, fechou aí o pacotão de ontem, né? Ontem, um dia muito movimentado. Vamos para hoje. Hoje, agora às 10 da manhã, tem a reunião ordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, reunião ordinária de dezembro, né? A expectativa para essa reunião, na qual as autoridades do setor elétrico comentam, né, sobre as condições do sistema e o cronograma de obras de geração e transmissão, a expectativa para essa reunião é bem mais calma, né? Bem mais tranquila em relação às outras reuniões do CMSE ao longo desse ano, né? Bem no, ali no, no furacão, no olho do furacão da crise hídrica. Então, a expectativa de uma reunião um pouco mais tranquila hoje e mais de atualização mesmo, né? Tanto das condições do sistema quanto do andamento dos projetos de expansão, tanto da oferta, né, de energia quanto da transmissão, da rede de transmissão do país. Às 2 horas hoje da tarde, tem praticamente um outro CMSE, porque é uma reunião hoje às 2 da tarde no Senado da Comissão Temporária para averiguar causas e efeitos da crise hídrica. Comissão criada, né, no Congresso para acompanhar o andamento da crise hídrica e o que o governo estava fazendo em relação a ela, né? E quem foi convocado para essa reunião foram o diretor-geral do ONS, o Luiz Carlos Ciotti, o presidente do Conselho de Administração da CCE, o Rui Altieri, o André Peptoni, diretor-geral da ANEEL, e o Thiago Barral, presidente da EPE, que participam do CMSE e mais tarde vão lá para o Senado conversar com os senadores, apresentar, né, atualizações com relação à crise hídrica. Então, é 2 horas da tarde no Senado. No mesmo horário, na Câmara, a comissão especial formada para analisar o projeto de lei 1917, aquele da portabilidade da conta de luz, faz reunião para votar o parecer do relator, o deputado Edio Lopes, do PL de Roraima, né? Então, pode ser, existe uma possibilidade que essa comissão já aprove o projeto hoje, né? É o projeto da portabilidade da conta de luz, é um projeto antigo, né? E que eu estou chamando de mini modernização, porque ele, se a gente comparar com o projeto de lei 414, né, que já veio do Senado, que é o da modernização do setor elétrico, né? Ele veio lá desde da consulta pública 33 do Ministério de Minas e Energia, de fato, o projeto de lei da modernização do setor elétrico. O 1917 correu um pouco por fora, né? Tem avançado mais na Câmara. E inclui alguns pontos de modernização também. Não só a abertura do mercado livre, que é a proposta central dele, previsão de abertura total de 72 meses após a transformação do projeto de lei em lei, né? Como também prevê separação de lastro de energia e também regras para prorrogação de concessões de usinas hidrelétricas, né? Entre outros itens. Então, há uma nova mudança ali, né? Há uma mudança, e já comentou isso aqui uma vez também, no, na, no, na Câmara, na forma como vai tramitar esses projetos, né? Dentro da Câmara, o 1917 tem ganhado mais tração do que o 414. Não é o 414, e o 414 já veio do Senado. Se o 1917 for aprovado, ele vai para o Senado, ainda precisa ser aprovado no Senado e ainda precisa passar por sanção presidencial para que passe a correr aquele prazo de 72 meses, né? E as regras entrem em vigor, né? Então, vamos aguardar e vamos acompanhar essa deliberação hoje na Câmara. Falei em Senado de novo, né? Voltando lá no Senado, só lembrando que quem está lá é o projeto 5829, do novo marco legal da geração distribuída. Ele está na reta final para ser votado e ontem ele recebeu mais três emendas, né? Foram apresentadas mais três emendas ao texto do projeto. Então está lá no plenário para ser votado, mas não está incluído na pauta de hoje do plenário do Senado, por enquanto. Pelo menos não há essa informação oficial no Senado. A gente continua acompanhando. Se tiver novidade, a gente também traz para vocês. Aí vocês podem conferir na nossa plataforma. Aqui, também na agenda do ministro, né, do ministro de Minas e Energia, outro ponto importante. É claro, ele participa do CMSE agora às 10 da manhã, mas ao meio-dia ele tem previsão de se reunir com o presidente da ABRAD, da Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica, o Marcos Madureira, reunião ao meio-dia em Brasília, né? A agenda ela não é aberta do que vai ser detalhado nesse encontro, mas é claro, né? Um dos pontos ali que está em vigor, né? Está quicando essa bola, é a questão do empréstimo para o setor elétrico, né? O novo empréstimo para o setor elétrico para cobrir o déficit da conta bandeiras, né? Entra mais recurso ali no caixa das distribuidoras, para o fluxo de caixa do setor elétrico. E esse pagamento vai ser diferido ao longo dos anos, né? Seria um empréstimo muito semelhante à conta ACR lá atrás, também veio de uma crise de energia em 2014, e também semelhante à conta Covid, que foi criada no ano passado por causa dos efeitos da pandemia, né? A CCE faz o financiamento e fica sendo administradora da conta, né? O recurso cai no caixa das distribuidoras e é bancado pelos consumidores de energia. Esse é o desenho que está sendo trabalhado, discutido pelo governo, BNDES, porque vai ter o sindicato de bancos, com as distribuidoras. Então, certamente é um dos temas hoje a serem tratados ali pelo ministro com o presidente da ABRAD. A gente apurou, né, isso também tem sido falado muito no mercado, mas a gente apurou que a MP, né, a medida provisória que vai tratar desse empréstimo, ela pode sair nos próximos dias, pode sair inclusive nessa semana. A expectativa, aliás, a expectativa é que saia esta semana ainda. Como é tudo muito dinâmico e depende de vários fatores, tudo pode acontecer. Mas a expectativa atual é que essa medida provisória saia ainda esta semana. E aí, ela traz as linhas gerais para a realização do empréstimo. A questão que há uma preocupação também, como é que vai ser feita essa medida provisória? A gente está no finalzinho de 2022, a gente começou o bate-papo falando que a gente já está em dezembro, perdão, a gente está no finalzinho de 2021, a gente já está em dezembro, mas a gente já está na porta ali de 2022, que é um ano eleitoral. Então, uma preocupação também de o que essa medida provisória pode trazer de componentes eleitorais. Porque, por exemplo, um dos pontos que se colocou nesses dias no mercado é que a MP poderia eliminar o patamar de escassez hídrica da bandeira. Então, a bandeira voltaria a ficar um pouco mais barata, então reduziria a pressão nas tarifas de energia, mas isso expõe a conta bandeiras. Então, o déficit ficaria maior, o empréstimo deveria ser maior, e aí o rateio seria, né, o diferimento ali, né, o pagamento do empréstimo seria postergado, né? Então, assim, reduz um pouco a pressão nesse momento, mas a conta vai continuar, a conta vai ter que vir, né? E aí há uma preocupação no mercado com relação a esse equilíbrio também, que não seria muito adequado, já que já há um déficit expressivo ali na conta bandeiras, né? O fato é que a gente vai ter que aguardar a redação final dessa medida provisória, que está para sair, a gente está de plantão acompanhando esse assunto, né? E para fechar nosso bate-papo hoje, aí é com a gente, né? Com a Megawatt, às 13 horas, né? 1 hora da tarde, tem a live Ligados no Preço, da Megawatt, com a nossa equipe da consultoria, trazendo todos os detalhes de condições meteorológicas, condições de nível de armazenamento de reservatórios para os próximos meses, o efeito disso também nos preços da energia, né? Qual a projeção de preços também, o que a gente pode esperar daqui para frente. Lembrando que essa live de hoje, ela já é a primeira depois do PMO, então também tem atualização do PMO. Fica aqui a recomendação para vocês assistirem essa live de hoje. Ela está bem, bem interessante, promete muito. Bom, pessoal, aqui a gente para hoje aqui com os destaques do setor e com a agenda do dia. Vocês podem acompanhar tudo ao longo do dia na plataforma da Megawatt. Quem entrou depois quiser conferir também esse bate-papo desde o início, já já o podcast vai estar no ar, vocês podem conferir no podcast também. E desejo a todos uma ótima quarta-feira e amanhã a gente está de volta aqui com mais notícias e mais agenda. Tchau, tchau.